Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Terça-feira, 12 de dezembro, boa tarde, eu sou Linara Ojeda, operando a mesa de som Gisele Farias. Começa agora o Extensão e Pesquisa. Lembrando que estamos ao vivo e você pode participar do nosso programa mandando a sua pergunta pelo WhatsApp no número 996343942, 996343942, e também acompanhar nossa programação pela internet no site educativa.ufms.br. No programa de hoje, nós vamos falar de extensão, pesquisa, fisioterapia e atenção à saúde da criança, de bebês e de adolescentes. Quem compartilha do conhecimento desse campo aqui nos nossos estúdios é a professora e pesquisadora da UFMS, Daniele Soares Marangoni. Bem-vinda, Daniele.
Boa tarde a todos. Obrigada. Agradeço o convite de vocês. Para mim é um prazer enorme falar sobre esse tema tão importante aqui para a comunidade.
Obrigada. A gente que agradece, professora. Acho que vai ser uma conversa muito bacana. A Daniele é graduada em fisioterapia pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em intervenção neuropediátrica pela Universidade Federal de São Carlos e também tem mestrado e doutorado em fisioterapia pela mesma universidade, a Universidade UFSCar. É professora do curso de fisioterapia, atuando mais na área da infância e adolescência, né, professora? Vamos falar muito disso. E também é professora do programa de pós-graduação em saúde e desenvolvimento da região centro-oeste, aqui na UFMS. Ela atua nos temas voltados para crianças prematuras, bebezinhos, né? Uhum. Que nascem prematuros, desenvolvimento motor, aprendizagem motora, atenção ao bebê de risco, a bebês pré-termo e atenção integral também à saúde de crianças. É muita coisa.
Isso.
E voltada para uma área que tem chamado cada vez mais atenção. Dos profissionais, que é essa primeira infância, que é essa, o bebezinho, né, e as criancinhas. Daniele, como que você entrou nesse universo? Primeiro da pesquisa e depois nas atividades voltadas para bebês, crianças e adolescentes.
Isso começou há bastante tempo atrás, quando eu decidi fazer o curso de fisioterapia. Eu entrei no curso já querendo trabalhar com essa população, com a população infantil. E durante a minha graduação na Universidade Federal da Paraíba, eu tive a oportunidade de atuar como aluna de iniciação científica em um projeto voltado para avaliação do desenvolvimento motor de crianças em idade escolar. E eu passei 3 anos participando desse projeto. E foi ele, assim, que começou a me abrir portas para a carreira acadêmica, para a pesquisa nessa área. E quando eu me formei, quando eu me graduei, eu recebi um convite para ser monitora da especialização na UFSCar, especialização em intervenção em neuropediatria. E daí eu me formei e fui para lá, uhum, para a UFSCar, 15 dias depois de formada. E lá na UFSCar, na época e ainda hoje, é um centro de referência para o estudo do desenvolvimento motor, da fisioterapia aplicada aos bebês, uhum, mais especificamente. E era para onde eu queria ir e acabou que deu certo de eu conseguir ir para lá fazer essa especialização. E da especialização houve a oportunidade de fazer mestrado, doutorado. Eu passei 8 anos. Uhum. Depois de formada lá na Universidade Federal de São Carlos, e daí acabei vindo para cá trazer essa experiência.
Daniele, eu tenho às vezes a impressão de que a gente, no nosso imaginário, pensar em intervenção de um fisioterapeuta, muitas vezes assim, quando a pessoa já adoeceu, uhum, é para reparar algum problema de saúde. No imaginário mesmo nosso,
sim,
né?
Sim.
Quando a gente pensa em fisioterapia, intervenções fisioterapeutas para bebês, é um trabalho muito mais de prevenção?
Na verdade, assim, a fisioterapia, ela atua nos diferentes níveis de atenção, uhum, né? Promoção de saúde, prevenção, manutenção, recuperação de saúde. É verdade que muitas vezes quando a gente fala fisioterapia, né, dá a impressão, assim, de só reabilitação.
Uhum.
Mas, na verdade, a gente atua também promovendo a saúde, fazendo trabalhos de educação em saúde, por exemplo, fazendo trabalhos na atenção básica e não só em centros de reabilitação. E no caso da população infantil, a gente trabalha da mesma forma. Então, a gente tem o trabalho em que a gente pode trabalhar mais a promoção e a prevenção e também a reabilitação. Então, não fica só no campo da reabilitação, ou melhor, habilitação, né? Uhum. Porque às vezes a criança, por exemplo, ela não aprendeu a andar, ela nunca andou na vida. Então, a gente consegue habilitar, digamos assim, para que ela possa fazer essa habilidade, por exemplo.
E você acha que hoje as famílias já conseguem compreender melhor isso? Que mais importante, não mais importante, mas que além de reabilitar, também é muito importante que você habilite essas crianças?
A gente tem um longo percurso ainda pela frente para fazer esse trabalho de educação, né, com as famílias, com as equipes de saúde também, mas hoje a gente vê que, como a gente também acaba atuando nesses espaços, né, na atenção básica, ou mesmo enquanto o bebezinho prematuro, por exemplo, está internado lá na unidade neonatal, a gente faz esse trabalho junto ao leito, junto à família, da importância da estimulação precoce, por exemplo. Uhum. Hoje em dia a gente percebe uma abertura maior da comunidade e das equipes de saúde também.
Eu converso aqui com a professora Daniele Soares Marangoni. Ela é professora da fisioterapia aqui na UFMS. Daniele, você falou que depois de passar por todo esse processo de formação, né, de especialização, mestrado, doutorado, você veio para a UFMS, trouxe essa experiência, né, e começou a atuar aqui também. Como que foi esse processo? Como que na graduação e agora também na pós-graduação, como que iniciou essas atividades, se pensar em também na saúde infanto-juvenil?
Na graduação, foi por conta, eu já tinha uma afinidade, eu não sei exatamente te explicar, eu entrei no curso para atuar com pediatria, de alguma forma, eu tinha uma vontade de trabalhar com os bebezinhos, né, por exemplo, na unidade neonatal. Mas na graduação, os caminhos foram traçando de outra forma, acabei fazendo parte desse projeto de iniciação científica, avaliando o desenvolvimento motor. Então, eu cheguei a avaliar o desenvolvimento motor de 300 crianças ao longo da minha graduação. E isso foi me despertando o interesse para a carreira acadêmica, para pesquisar mais nessa área. E tive alguns professores que me motivaram, professor Eleodório, professora Neide da UFPB, que me incentivaram a buscar mais aprimoramento. Então, durante a minha graduação, no final do último ano, eu decidi apresentar um dos trabalhos da iniciação científica no simpósio de fisioterapia da UFSCar. Eu não havia me formado ainda, mas eu tinha ganhado um recurso para poder apresentar esse trabalho e optei por apresentar no simpósio de fisioterapia da UFSCar. E lá, um dos meus professores da UFPB, que no momento ele estava fazendo pós-doutorado lá, ele me apresentou a professora Heloísa Tudela. A professora doutora Heloísa Tudela. E ela ela é a grande referência aqui no Brasil na área de fisioterapia, voltada para a intervenção do bebê, né? Ela é uma grande mestre. Então, vários docentes que estão hoje em universidades federais atuando nessa área foram alunos dela, né? E eu sou um exemplo. E a professora Heloísa, ela é um grande exemplo, porque ela foi uma das pioneiras em abrir projetos voltados para assistência do bebê, né, de risco, que a gente chama, daqui a pouco eu posso explicar
claro,
para vocês.
Com certeza.
Ela foi pioneira em abrir um projeto para assistência do bebê de risco dentro de uma universidade pública, né? E a gente vai se inspirando, vai aprendendo com nossos mestres. E quando eu entrei aqui na UFMS, eu quis trazer essa experiência Porque eu acho que ela é importante para a comunidade, mas também não deixa de ser uma homenagem à professora Heloísa Tudela.
Até, Daniele, eu ia te perguntar justamente sobre isso. Primeiro, sobre essas pesquisas nessa área. Uhum. Você fala de uma professora que inaugurou essa ideia, essa linha. Né? Essa linha. Uhum. Quando foi isso e como que você avalia hoje os estudos? Se estão avançando, embora uhum. você já tenha dito que a gente tem um percurso longo ainda uhum. a percorrer. Mas também, assim, quando você fala de bebê de risco e quando pensar nessas intervenções uhum. que habilitam ou que reabilitam esses bebês, essas crianças.
Deixa eu só explicar melhor o que é um bebê de risco, né? A gente fala de bebê de risco, é aquele bebê que apresenta algum risco, né? Alguma chance de apresentar qualquer alteração no desenvolvimento motor dele. Então, por exemplo, um bebê que nasceu prematuro, né? Ou seja, que não completou todas as semanas gestacionais. Um bebê que durante a gestação a mãe passou por um processo de infecção, uhum. né? Por exemplo, o bebê foi exposto ao vírus do Zika, por Sim. exemplo. Ou durante o trabalho de parto, esse bebê sofreu uma hipóxia, uma anóxia, ou seja, faltou oxigenação para esse bebê. Ou o bebê que durante a internação numa unidade neonatal, por conta de dificuldades respiratórias, por conta de instabilidade na pressão desse bebê, um vasinho do cérebro se rompeu e esse bebê teve uma hemorragia, né? Certo. Então, enfim, ou um bebê que mora em condições desfavoráveis. Um bebê, por exemplo, cujos pais não têm condições, não têm acesso à saúde, digamos assim. Né? Ou os pais, por falta de instrução, eles não estimulam naturalmente uhum. o bebê. Enfim, então é qualquer fator, né? Seja ele biológico, né? Seja ele social, né, que coloque esse bebê em risco de apresentar alguma alteração no desenvolvimento motor. Pode ser um atraso ou pode ser algum evento que deixa esse bebê com uma sequela crônica em longo prazo.
Isso quer dizer que eu não associo ele diretamente ao nascimento. Quando a gente fala desses uhum. fatores sociais, por exemplo, é um bebê que, de repente, aos 6, 7 meses, ele deveria tá respondendo a alguns estímulos Isso. motores e ele não dá conta. Uhum. Então, esse bebê também precisa dessa...
Exatamente. Já é comum acontecer, por exemplo, de algum pai, mãe nos procurar para avaliar, para fazer uma consulta fisioterapêutica. E a gente perceber que, na verdade, aquele pai e aquela mãe, eles não sabiam... E tinham que, por exemplo, deixar aquela criança tentar sentar sozinha no chão, tentar engatinhar no uhum. chão, né? Podem achar que se deixar o bebê dentro do carrinho, né, assistindo TV, que tá tudo bem. Então, às vezes é a falta de instrução mesmo, e aí aquele bebê acaba tendo um atraso motor. E isso não foi relacionado ao nascimento dele, por exemplo. Ele em termos neurológicos, né, ele não tem uma alteração ali de base primária.
Uhum. E, Daniele, como que você avalia, que eu já tinha até perguntado, essas pesquisas hoje, você que acompanha desde a sua graduação, como que você avalia os avanços dos pesquisadores olharem para essa área e tentarem dar mais atenção?
Não é uma área, embora seja suspeita para falar, né? Mas assim, não é uma área muito fácil uhum. de se trabalhar. Porque os bebês, a gente tem que respeitar o horário de sono, o momento de fome, troca de fralda, os dias de vacina, o momento que o bebê não está disposto a ser estimulado. Então, é uma população que não é muito simples, né, uhum. de se trabalhar, marcar o horário para vir para o laboratório, avaliar e... Então, existe a gente tem algumas dificuldades para lidar com essa população. Então, as dificuldades nessa área, em termos de pesquisa, começam uhum. daí, né, do perfil mesmo, desse participante que a gente está avaliando, uhum, né, nas pesquisas. E também ainda faltam pesquisadores voltados nessa área. A gente consegue contar nos dedos,
uhum,
quantos pesquisadores trabalham com essa linha, né, especificamente voltada para o bebê, né? Então, por isso, foi como eu te falei, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, mas de uns anos para cá, de uns 15 anos para cá, a gente teve vários avanços em termos de pesquisas, de publicações, inclusive embasando, né, a importância dessa estimulação precoce, embasando o fato de que um bebê ele consegue responder de forma eficaz a esses, uhum, estímulos.
Porque eu também imagino, Daniela, que tem o pesquisador, tem o bebezinho, que é o, uhum, que é o público que recebe, sim, diretamente o atendimento, mas também tem o cuidador do bebezinho, que, sim, também é um terceiro sujeito que precisa,
uhum,
dialogar bem com esse pesquisador.
Uhum.
Então, também tem a família, né? Que precisa entender que essa criança, sim, precisa de um acompanhamento.
Na minha experiência, assim, a gente não encontra muita dificuldade nesse sentido. De ter uma aceitação, né, das mães, dos pais para participarem. Né? A gente só tem que saber, claro, explicar muito claramente quais serão os procedimentos, mas assim, na grande maioria dos casos há uma boa aceitação. Então, nesse sentido, eu não vejo muita dificuldade. O que, uhum, às vezes acontece é que o bebê vai ficar doente, vai chorar, que é um processo natural e esperado, e a gente precisa respeitar isso.
Bom, eu tô conversando aqui com a professora Daniele Soares Marangoni, do curso de fisioterapia aqui da UFMS. Daniele, a gente vai fazer um intervalo.
Uhum.
E depois do intervalo a gente volta para falar dos projetos desenvolvidos na clínica escola.
Tudo bem.
Junto com os bebezinhos e as famílias. Então você não saia daí, continue sintonizado, porque daqui a pouquinho tem muito mais.
Extensão e pesquisa volta já.